40 municípios do estado do Ceará estão em situação crítica por causa do abastecimento insuficiente de água. Segundo dados do Comitê Integrado da Seca do Ceará, a expectativa é que até o início do ano que vem, meados de janeiro, fevereiro, em 36 cidades do estado, a água deve acabar. Bem, para falar sobre esse assunto, nós vamos receber agora no Conexão Senado o senador Inácio Arruda, que é do PCdoB cearense. Senador, bom dia, obrigado pela gentileza em atender aqui a reportagem.
Bom dia, um grande prazer poder conversar com todos vocês e os ouvintes da Rádio Senado. E, infelizmente, para tratar de um tema que castiga o sertanejo nordestino especialmente, e no caso do meu estado, eu posso dizer que o estado inteiro foi atingido pela estiagem forte, que teve uma sequência de 2012 para 2013 e já teve um ano difícil em 2011. Então, 2011, 2012... e 2013, nós podemos dizer que são anos de grande escassez de recursos hídricos no nosso estado do Ceará. E tudo isso agrava bastante a realidade atual do nosso estado, com muitas cidades, quer dizer, dezenas de cidades, em possibilidade de você ter quase que um colapso no abastecimento, tendo que buscar fontes de abastecimento muito distantes, sem você ter um sistema de adução capaz de fazer com que a água possa vir, por exemplo, de uma grande barragem como a do Castanhão, que tem possibilidade de abastecer um número maior de cidades do que o que faz hoje. Mas ela está numa posição que você, para fazer adução, você tem que fazer, digamos assim, como se você tivesse que jogar a água, bombear a água voltando, porque ela, essa é uma barragem que está cheia, tem muita água, tem mais de 4 bilhões de metros cúbicos de água, mas ela recebeu essa água toda por gravidade. Então você teria que bombear essa água voltando para que ela pudesse abastecer algumas regiões do sertão central especialmente, e da região dos sertões de Iamuns, sertões de Crateús, que são as áreas assim mais castigadas pela estiagem no nosso estado, o estado do Ceará.
Senador, fala-se sobre o fenômeno da seca, mas na verdade é mais uma rotina do que um fenômeno, né? Porque a seca, ela é reincidente,
claro,
não é?
A seca, ela está ali, ela vai, quer dizer, a realidade nossa, do Nordeste Setentrional, e no caso nosso estado, o Ceará, é de que a seca, ela é algo presente de forma quase que permanente.
Tem que aprender, então, conviver e minimizar esses efeitos. Não adianta, porque a seca não vai acabar.
Convivência, a armazenagem de água, um sistema, aquilo que a gente conseguiu para a transmissão de energia, por exemplo, eu recebo em Fortaleza, acendo as lâmpadas da minha casa com a energia de Paulo Afonso, quer dizer, lá de São Francisco. Então você tem que ter um sistema também integrado de abastecimento de água para não criar situações graves como essa. Claro que nós tivemos todo esse programa de cisternas, de placas, que foi desenvolvido para o Nordeste brasileiro especialmente, ele está dando uma grande ajuda, porque antes você tinha que fornecer água diária para cada residência, todo dia, numa quantidade insuficiente para suportar mais de um dia, digamos. Então você tinha que passar ali, todo dia o carro-pipa tinha que passar naquela porta para abastecer. Agora você já abastece aquela cisterna, normalmente as cisternas são de 16 mil litros, o que dá uma garantia de que você não precisa passar no dia seguinte naquela mesma comunidade ou naquela mesma casa. Então isso está dando uma grande, uma imensa ajuda na distribuição da água que vem pelos carros, pelos caminhões. O que que nós estamos assistindo? É que o quadro de caminhões, a quantidade de caminhões, para essa realidade atual, de uma estiagem tão prolongada como a que nós tivemos, ele está se tornando insuficiente. É uma frota muito antiga, uma frota velha, tá certo? Os donos, os proprietários, que são carros privados, muitos deles não têm condições de substituir esse carro. Então você vê que vai, quer dizer, o período longo de estiagem vai agravando toda a estrutura. Não fossem as cisternas de placa espalhadas nos sertões do Ceará, a situação ainda era muito, muito mais grave do que o que nós estamos assistindo atualmente. Então a seca, ela afeta tudo, ela afetou a nossa economia, não só do Ceará, mas grande parte do Nordeste foi afetada duramente pela estiagem prolongada. Isso mexeu com a produção de grãos na região, forragem, Quer dizer, por isso mexeu então com a bacia leiteira, que a despeito de ser uma região seca, mas tem uma grande bacia leiteira no Nordeste brasileiro. É, a produção de peles animais, quer dizer, então é, o impacto econômico uma devastação econômica, digamos assim. É avassalador. Então a produção de frutas, a produção de caju, que é afetada também pela estiagem, que é uma grande produção, principalmente no segundo semestre, em cada estado desse, Ceará, Rio Grande do Norte e o Piauí, que produzem muito caju, tem a sua produção completamente afetada. A produção de mel, que nós estávamos ganhando um espaço no mercado, inclusive internacional, foi duramente afetada, porque você não tem floração suficiente, então você não tem mel suficiente, então você tem uma crise no sistema de produção de mel da nossa região. Então você vê como é que é o impacto econômico. Além do impacto econômico, você prolifera grande quantidade de pragas que surgem nesse período em função do calor, da temperatura elevada pelo processo de estiagem. Você tem doenças também que vão se acentuando, vão atingindo a população, principalmente a população mais pobre, mas atinge a todos, quer dizer, determinado tipo de mosquitos, eles adoram um calorzinho com um serenozinho fraco. Então você tem, um período de chuva muito fraco, mas acumula ali um pouquinho de água com alta temperatura. Então é um ambiente propício para proliferar aquele tipo de mosquito que vai transmitir doenças para um conjunto grande da população. Uhum. Então, você vê que a estiagem prolongada exige um tratamento cada vez mais minucioso por parte das autoridades, de compreender que ela não vai acabar. Nós vamos ter intercalado com essa grande estiagem bons períodos de chuva na nossa região, mas volta sim, daí a pouco, a você ter um outro período mais prolongado, que são ciclos que vão acontecendo. Claro que você não tem sempre período de 3 anos muito difíceis, mas você tem, com certeza, em 10 anos você tem 5 muito ruins. Então você já sabe que isso vai acontecer, você tem que ajustar a sua atividade, você tem que ajustar o plano de governo, o projeto dos governantes, dos municípios, do Estado, da União Federal, para garantir suprimento de água para a população, seguida para os animais, e inclusive para manter a economia da região, porque senão você tem um desastre também econômico, que é o que nós estamos sofrendo agora. Nós estamos tendo um grande impacto econômico com o período de estiagem prolongado no meu estado, Ceará.
Correto. Senador Inácio Arruda, o governo federal anuncia aí que vai intensificar a perfuração de poços nas regiões mais afetadas pela escassez de água no seu estado. Essa medida, na opinião do senhor, é suficiente para combater o problema? Resolve ou só ajuda?
O problema é que, claro que ela é uma grande ajuda, mas o problema central agora é você garantir que a frota de caminhões que abastece a região, que essa frota não entra em colapso, entendeu? Porque ela é que tem que garantir, porque a emergência da emergência é esse caminhão. É garantir que ele vá lá no reservatório que tem capacidade de oferecer água e possa transportar para as regiões mais difíceis. Então esse sistema tem que ser garantido, tem que ter recurso, tem que ter meios para dar garantia de que você não vai ter problema na distribuição da água a partir do transporte da água. Então você tem que transportar, não tem jeito. A água tem que ser transportada pelo interior do Ceará, porque senão você não garante abastecimento. A outra coisa é você reforçar a perfuração de poços. O que ocorre? O lençol freático, então, é cada vez mais difícil de você encontrar, porque esse lençol freático está absolutamente rebaixado pelo período prolongado de estiagem. No entanto, quando você encontra determinados lençóis subterrâneos importantes, então você cria ali uma fonte mais promissora. Então, a perfuração de poços para nós também é muito, muito importante, porque são fontes que vão garantir o abastecimento, digamos assim, emergencial. Você pode furar um poço em menos de um mês, você tem um conjunto de poços furados. Você tem que ter um número maior de máquinas destinadas para essas comunidades. Tem até um programa que a presidente queria anunciar, não sei se já está em condições, porque tem que ter as máquinas, tem que fabricar, produzir. Mas é que cada município tem a sua própria perfuratriz, que hoje você não tem essa disponibilidade. Você tem poucas máquinas nas mãos do Estado, poucas máquinas nas mãos do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, que é o DENOX. Então você tem poucos equipamentos para que eles possam perfurar. E os particulares, o que está acontecendo com os equipamentos particulares, privados? as empresas privadas estão perfurando poços nas comunidades privadas, nos sítios. Às vezes abastece ali uma população muito pequena, porque hoje a população de sítios e fazendas é muito pequena, salvo a região de assentamentos. Então, esses equipamentos privados estão todos ocupados com a carga total. Então, você tem que ter, sim, uma disponibilidade de máquinas novas colocadas nesses estados, no caso do Nordeste. No Ceará é uma exigência, é uma necessidade, você ter ali uma perfuratriz que possa fazer um poço comandado pelo próprio município, para poder garantir o abastecimento da região. Normalmente, nós temos tido sucesso, às vezes a água não é a melhor, é uma água salobra, mas você faz um processo de dessalinização. O importante é você ter a água e conseguir localizar a água, mesmo sendo salobra, a situação nossa é tão difícil que essa água é muito bem-vinda.
Só uma última pergunta, senador. Na opinião do senhor, como é que está a atuação do Congresso Nacional frente a essa situação de seca na região norte, em especial no Ceará? O Senado, a Câmara dos Deputados, tem agido bem nesse enfrentamento ou é preciso fazer mais, na sua opinião?
O principal nosso é garantir que, pelo menos, as instituições do governo federal, que a nossa pressão tem que ser nesse sentido, instituições do governo federal que atuam na região, elas cumpram um papel mais relevante. Então, por exemplo, o DENOX, que é o principal órgão de combate à seca no país e tem sede na região, lá na minha cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, ele ficou muito à margem durante muitos e muitos anos. Quer dizer, todos esses governos que passaram nos últimos 20 anos, incluindo os nossos, que nós apoiamos, que foi o governo Lula e da presidente Dilma, o DENOX, apesar de ter recebido mais recursos, ter feito mais barragens, mas ele não tratou desses detalhes, deixou esses detalhes muito, como se fossem menos importantes, que é o programa de cisternas, que teria que ser mais acentuado e mais acompanhado, o programa de poços, o olhar do DENOX para ver que esse é um problema dele como órgão federal, tá certo? Ele não tem que, para assessorar a Presidente da República, para informar a Presidente da República, o órgão principal é esse. Depois a SUDENE, que tinha grande papel nos períodos de estiagem no Nordeste brasileiro, praticamente ela sumiu no debate durante o período da estiagem. E, em seguida, o Banco do Nordeste, que é o banco da região. Então, esses órgãos do governo federal, eles têm que receber um outro tratamento, por nós, inclusive, do Congresso Nacional, de exigência e de cobrança, de que eles tenham capacidade de renovação, porque esses órgãos estão com o seu quadro de pessoal para o DENOX, está todo mundo se aposentando. Tem 30 anos que teve o último concurso. Aliás, mais de 30 anos que teve o último concurso para o DENOX. Então, você não tem pessoal, não renovou o quadro de engenheiros, de agrônomos, de veterinários, de gente, de sociólogos, de geólogos, de geofísicos, gente que cuida desse processo de estiagem no Nordeste brasileiro, especialmente essa instituição do governo federal ficou defasada e a grande exigência nossa agora é de que ela volte a ter um papel destacado. A SUDENE, a mesma coisa. E o Banco do Nordeste é a agilidade na compreensão das dificuldades que atravessa o nosso trabalhador rural. Quer dizer, tu imagina um trabalhador rural sendo cobrado pelo banco, que é um banco de governo, um banco da região, um banco federal, exigindo que o agricultor entregue as cabras que já morreram na estiagem, entendeu? Para poder pagar a dívida com o banco. Então, tudo isso, nós agimos aqui numa medida provisória que a própria presidente enviou, buscamos corrigir alguns defeitos nesse sentido, mas tem que ter muita sensibilidade num momento como esse de estiagem prolongada, porque ele mexe muito com a economia, ele mexe com esse pequeno produtor, ele crucifica esse pequeno produtor, então é preciso a gente ter zelo, cuidado, e nesse sentido nós precisamos fazer mais. A cobrança em torno de fazer com que esses órgãos atuem, muita coisa foi feita, aprovamos muitas medidas provisórias, destinamos muitos recursos para estados e municípios, mas os órgãos do governo federal, que têm a responsabilidade de assessorar diretamente a Presidente da República, e tem a responsabilidade de ser o que toma a dianteira numa situação como essa, esses órgãos estão absolutamente defasados e precisando serem retomados para poder cumprir o seu papel.
Perfeito. Senador Inácio Arruda, muito obrigado pela gentileza. Bom dia para o senhor.
Eu que agradeço, amigo.
Meu senador Inácio Arruda é do PCdoB do Ceará. O senador conversou conosco a respeito da situação grave de enfrentamento da seca na região nordeste do país, em especial no estado do Ceará, dizendo ainda, comentando a situação de que até meados de janeiro, fevereiro do ano que vem, existe o risco de 36 cidades perderem a sua principal fonte de água potável naquela região. O senador sinalizou que o principal problema a ser atacado nesse instante é a renovação da frota de carros-pipa para o transporte de água na região.